Tem bola rolando para o Náutico. Alô, alô, Antônio Gabriel.
Um abraço para você, Edinaldo. Um abraço para quem tá ligado aqui com a gente na Rádio Jornal. Ontem tava de folga, era a Lilian, então seja bem-vindo de volta, viu, Ed?
Você grande abraço, aqui Antônio. No dia a dia. Prazer estar ao seu lado mais uma vez.
Vamos lá, então. Esse mês de janeiro foi de decisão para o Náutico. Você acompanhou muito bem, Ed. E, no final das contas, o Timbu se livrou da Série B do Campeonato Brasileiro.
Ufa!
Pois é. O torcedor do Náutico fez isso após aquele jogo que contra
sufoco,
o Cruzeiro.
Amigo.
Foi um sufoco danado, viu, Ed? Enorme que o Náutico passou. Inegável também que quando...
temporada para esquecer, mas ficou o que é mais importante.
Exatamente. O Hélio dos Anjos deu uma crescida nesse time de forma inegável. Agora a cabeça
o que a gente lamenta, é que o Náutico termina ficando fora de uma Copa do Nordeste, de uma Copa do Brasil, né? São duas competições rentáveis, duas grandes fontes de receitas, muito importantes para ajudar o time nessa temporada de 2021. E o Náutico agora vai ter que correr muito, mas muito atrás para compensar essas receitas. Vai ser um ano que eu imagino de muita luta para tentar compensar essas receitas. Para você ter uma ideia da importância da Copa do Nordeste, a participação do Náutico mais recente na Copa do Nordeste, no ano 2020, fez com que o clube faturasse em torno de R$1.700.000,
exatamente,
até onde ele chegou. Poderia ter ido muito mais além, né? Poderia ter, inclusive, tentado a conquista do título, daria um prêmio aí acima dos 3,5 milhões. Então vai fazer uma falta danada, sem falar da Copa do Brasil com as suas fantásticas premiações, viu, Antônio Gabriel?
Pois é, a Copa do Brasil é o que o Náutico vai mais sentir falta, né? Copa do Nordeste pela visibilidade, tem uma cota também financeira muito boa, agora a Copa do Brasil é inegável, é a competição mais rentável do futebol brasileiro hoje. O Náutico tá ali fora da competição por inteiro, isso não acontecia há 16 anos. Agora, Ed, o que o Náutico tem para fazer para compensar essa ausência de duas cotas importantes? E eu digo para você uma coisa, viu? Mercado. O Náutico vem se notabilizando, a gente coloca isso diretamente, direto, na verdade, aqui nos debates da gente, por ser um clube de negócios, de vender atletas. Foi assim com o Eric lá em 2017, 2018. Foi assim com o Thiago na temporada 2019 para o Flamengo. O Náutico, inclusive, ainda tem uma cota para receber do Flamengo a respeito do Thiago, que, segundo o que eu apurei, viu, Ed? Cerca de €500.000. Então, é um valor muito bom que o Náutico tem para receber ainda do Thiago. E para essa temporada, diante de uma necessidade, acredito que o Náutico vai se abrir para esse mercado e negociar alguns atletas. Porque tem nomes no elenco do Náutico, crias da base, que são interessantes para o mercado. Vamos lá, eu vou citar o mais óbvio, né? Haldney, volante de 22 anos, tem contrato com o Náutico até 2022... e que fez uma grande Série B. Foi um dos jogadores do Náutico mais regulares durante toda a competição e um dos bons volantes da Série B, pelo menos na minha visão. O Hereda oscilou muito nessa temporada, mas terminou numa boa nota e é um dos laterais que vem mais atuando nas duas últimas temporadas em todo o futebol brasileiro. É um jogador novo também. Então, são dois atletas que eu tiro assim de primeira da minha cabeça que com certeza podem ser negociados
agora,
pelo Náutico.
Antônio. Oi. Sabe por que, na minha opinião, é difícil compensar, mesmo vendendo jogadores? Porque você não tem hoje peças de reposição. Porque quando você perde um Haldney, perde um Hereda, você vai ter que recompor isso aí e você não tem essa peça de reposição dentro do clube. Então você vai para o mercado gastar uma boa parte desse dinheiro, às vezes até um dinheiro idêntico, para repor esse negócio.
Eu não sei, porque
então,
depende...
o problema do Náutico, quando perde as cotas de uma Copa do Nordeste e Copa do Brasil, é uma falta realmente muito grande, mesmo vendendo jogadores.
Mas assim, vamos lá. Se o Náutico não vai conseguir vender o mesmo valor, porque o mercado ele é mais urgente para atacante. Mas o Náutico vendeu o Thiago, por exemplo, por cerca de... aqui eu vou dar um valor aproximado, cerca de R$7 milhões. É um valor muito bom
para o
Náutico.
Teve uma diminuição...
teve
por causa
uma diminuição.
Daquele problema que ele teve lá com o jogador.
Foi, até ele veio pra cá, né? Ficou por empréstimo, mas por isso que eu tô colocando o valor estimado, mais ou menos R$7 milhões. Então, é uma cota, comparado a cotas que o Náutico receberia, o Náutico pra receber esse valor, por exemplo, na Copa do Brasil, teria que avançar uma boa parte da competição. E algo que o Náutico vem fazendo há algum tempo. E hoje você
não tem jogador com esse valor no Náutico, né?
Exato. Então, mas o que eu estou dizendo é, o Náutico pode, por exemplo, em se vender, se negociar Haldane e Hereda, tirar um valor próximo disso. O mercado hoje, eu acho muito provável que o Náutico consiga tirar um valor próximo disso com dois jogadores.
Mas ele vai ter que imediatamente repor esses dois jogadores,
é claro, na mesma categoria. É óbvio, só que assim, a questão é, esses dois jogadores foram formados pelo Náutico. O Náutico não teve nenhum gasto em termos de valor de mercado para trazê-los. Então, isso é um lucro. É, tudo que entrar no Náutico, desses atletas de base, é lucro 100%. Então, o Náutico não, claro, vai poder...
Eu não estou minimizando... as vendas e jogadores criados na casa. Não estou minimizando.
Sim, sim.
O que eu estou falando é que a temporada do Náutico foi tão complicada que ele ficou sem peças de reposição para poder vender esses atletas com mais tranquilidade. Uhum. É aquela história, ele vai cobrir uma parte, descobrir outra e vamos ver o que é que vai dar lá na frente.
Pois
vamos
lá. Independente dessa venda, a gente precisa saber ainda se o Náutico vai de fato, tem proposta de fato pelos jogadores, ou a informação que a gente tem é que não tem. É, e sobre um detalhe a respeito do Haldane, informação que a gente apurou agora à tarde aqui na Rádio Jornal, o Náutico chegou a receber uma proposta oficial pelo jogador de um clube da Série A durante a Série B. Só que o Náutico rejeitou essa proposta porque preferiu manter um atleta importante na reta final da competição. A proposta dava conta da venda de uma parte dos direitos do Haldane para esse clube de Série A e o empréstimo do Haldane para jogar a elite do futebol nacional nessa temporada. O Náutico segurou e rejeitou a proposta. Vamos lá, falar sobre outros jogadores, Edinaldo. Salatiel, lembra dele, Ed?
E ele ainda tá lá?
Não, ele tá voltando.
Tá voltando do Remo,
tá voltando. Você disse. Ele tava no Remo, ele foi o jogador.
Eu tenho impressão que o Náutico vai fazer um esforço pra vender esse jogador, não é não, o Antônio?
É o seguinte, Ed, ele tem contrato com o Náutico até o final desse ano. Ele foi o principal jogador do Remo na conquista do acesso à Série B.
Mas não vingou no Náutico, né?
Não vingou. E tá voltando pro Náutico porque o contrato dele acabou e ele tem que se reapresentar aqui. A informação que a gente tem é que o Remo fez uma proposta inicialmente de extensão de empréstimo que o Náutico não gostou. Né? Uma proposta que dava conta, inclusive, da divisão do salário do atleta. O Náutico não gostou. E daí o Remo fez uma contraproposta para comprar o Salatiel, só que o Náutico achou essa contraproposta irrisória, de um valor muito baixo, e por isso não negociou o atleta. Então, a princípio, o Salatiel está de volta ao Náutico para cumprir contrato na temporada 2021. Só que a intenção que o Náutico tem, claro, ele vai ser avaliado pelo Hélio dos Anjos, se o Hélio achar que ele tem espaço no time, ele fica, mas inicialmente a intenção que o Náutico tem é de comercializar, de um jogador de mercado, porque foi visto que, pra Série B, ele não apresentou um bom nível, um nível satisfatório, e na Série C ele foi muito bem. Então, a intenção que o Náutico tem é comercializar, e colocar o jogador pro mercado, mas ele será avaliado pelo técnico Hélio dos Anjos. Outra situação pra gente colocar aqui, Marcos Vinícius, jogador que assinou com o Náutico, né, durante a Série B também, foi pouquíssimo utilizado, principalmente pelo técnico Hélio dos Anjos. Ele, inclusive, teve uma lesão grau 2, uma lesão muscular grau 2, que sequer foi divulgada pelo Náutico, mas a gente teve acesso a essa informação há pouco e passou cerca aí de 20, 30 dias se recuperando dessa lesão. Mas foi pouco utilizado pelo Hélio, fez 5 jogos em 2020 pelo Náutico. Esse não deve renovar contrato, é outro que deve estar deixando o Timbu. E sobre o Anderson, goleiro. Ed, Anderson, a situação dele é um pouco complicada. Ele pertence ao Atlético Paranaense, como todos sabem, já está em Curitiba, porque é dever contratual dele se reapresentar ao Atlético após esse contrato com o Náutico, e o Náutico e Anderson, de acordo com a informação que a gente tem, querem que ele fique aqui no Recife, só que depende do Atlético. E por que depende do Atlético? Você sabe que o Atlético Paranaense, Ed, todo começo de ano, divide o elenco em dois, né? Um time que joga as Copas e outro time que joga o estadual. Então, recebendo esses jogadores por empréstimo de volta, o Atlético vai olhar, observar como vai dividir esse elenco e se o Anderson vai ser utilizado. Se não for utilizado, a tendência é que ele seja comercializado com o Náutico ou seja emprestado até para outro clube, okay, né? Vamos fazer o seguinte então, ainda falando sobre mercado, a gente escuta agora o Diógenes Braga, numa entrevista exclusiva que a gente fez aqui na Rádio Jornal com o vice-presidente jurídico, executivo, e de futebol do Náutico, falando sobre as prioridades do Náutico no mercado para essa temporada 2021.
Essa questão do número, ela vai depender muito da característica do atleta, né? Até nessa primeira conversa que a gente teve com ele, até a gente falou que no orçamento curto aqui no clube, uma saída que a gente tinha era buscar jogadores versáteis, jogadores que faziam mais de uma função, porque às vezes, se você, ao invés, fazendo uma conta hipotética, eu tenho 100 mil reais, em vez de você contratar, por exemplo, 4 jogadores de 20 e você consegue jogadores versáteis, você pega 5 jogadores de 20 e você pega jogadores versáteis, não, eu vou fazer 4 de 25, ou vou pegar um pouquinho mais caro, um de maior qualidade, mas que seja versátil, que façam mais funções. Depende um pouco, mas assim, não foge muito disso aí, não. Vai depender muito da característica dos atletas, né? Então, quando você cita, por exemplo, o que Hélio mais fala em relação a Brian, ele diz, é um jogador que na expressão dele, ele me entrega um rendimento alto em várias funções, né? Então, Brian, esse ano, ele só não jogou de zagueiro, de goleiro e de centroavante. Ele fez lateral direito, lateral esquerdo, volante, meia, beirada. Então, é um jogador que preenche muito o elenco. Então, se a gente consegue atletas que façam mais de uma função, de repente esse número caia. Mas vai depender muito do que a gente encontre dentro do orçamento que a gente tem.
Zagueiro é prioridade?
Sim, sem dúvida, até porque, na verdade, a gente tinha 4 zagueiros, né? Que é Ronaldo, Camutanga, Rafael e Carlão. E o quinto zagueiro era o Foguinho. E a saída de Rafael para o Fluminense já deixa uma situação muito clara, né? Então, sim, a prioridade é zagueiro.
Pronto, tá então o Diógenes Braga. Inclusive, convido o torcedor do Náutico a acessar o site da Rádio Jornal, Spotify, todas as plataformas de podcast, para acompanhar essa entrevista completa. O Diógenes fala sobre vários aspectos da temporada 2020 e sobre o futuro nessa temporada 2021.
Pronto, você acaba de acompanhar aqui no Escrete de Ouro da Rádio Jornal, a terça-feira do Clube Náutico Capibaribe.